Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Espero que tenham tido um bom fim de semana. E da nossa ordem de trabalhos temos, em primeiro lugar, as informações. A informação de que passou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a proposta de lei número 194/13, que altera a lei antidopagem no desporto. O relator deve ser indicado pelo grupo parlamentar do PS. Muito obrigada, senhora deputada. Passamos à apreciação e votação das atas das reuniões de 10 e 16 de abril. Não foram levantados quaisquer problemas em relação a essas datas, que foram distribuídas. Portanto, consideramos que estão aprovadas. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1085 do PAN, que atribui ao Instituto Nacional de Estatística competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica. A relatora é a senhora deputada Maria Augusta Santos, a quem dou a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os colegas e... Relativamente a este projeto de lei 1085 do PAN, ele tem por objeto atribuir ao Instituto Nacional de Estatística competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica. Em termos formais, o projeto de lei cumpre todos os requisitos. Forma um articulado composto por 3 artigos. O primeiro diz respeito ao objeto da iniciativa. O segundo procede ao aditamento de um novo capítulo, o capítulo 9, disposições finais, ao Decreto-Lei 89/2014. E o terceiro relativo à entrada em vigor. O autor deste projeto de lei visa atribuir ao Instituto Nacional de Estatística competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica. As razões aduzidas pelo autor assentam em 2 factos. O primeiro, nos espetáculos tauromáquicos, a contabilização do número de espectadores é feita pela IGAC, por delegados técnicos tauromáquicos, por estimativa, considerando o autor que esta forma de registro não tem qualquer rigor ou credibilidade. Um segundo facto, os demais espetáculos realizados em Portugal, a contabilização é feita através do número de bilhetes vendidos e oferecidos e é realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Em termos de enquadramento legal nacional, verifica-se efetivamente que a informação estatística oficial está atribuída ao INE, que publica anualmente as estatísticas da cultura, disponibilizando informação sobre diversos temas e domínios culturais. Até 2010, as estatísticas referentes aos espetáculos tauromáquicos estavam incluídas nestes números relativos às artes do espetáculo e eram tratados pelo INE. A partir de 2011, essa informação deixou de constar da publicação da estatística do INE. É a IGAC, no âmbito da sua missão e das suas competências, que superintende a atividade tauromáquica por força do Decreto-Lei 89/2014. Nesse sentido, a IGAC elabora, por estimativa, com base na lotação definida para as praças fixas e a lotação padrão de 1.200 lugares para as praças ambulantes, o que, no entender do autor, inflaciona 2 a 4 vezes o número de espectadores contabilizados relativamente aos critérios utilizados pelo INE. Pelo exposto, o autor visa atribuir ao Instituto Nacional de Estatística competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica. De acordo com a pesquisa efetuada, verificou-se que neste momento não existe qualquer iniciativa legislativa ou petição versando sobre a matéria. De acordo com a nota técnica, é sugerida a solicitação de contributos do Ministério da Cultura, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos e à Protoiro, portanto, os contributos que puderem dar. Quanto às conclusões, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em princípio poderá votar e aprovar, portanto, este projeto de lei, na medida em que ele reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando as opiniões aos grupos parlamentares presentes.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho pedidos de palavra, que significa que estamos aptos a passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à senhora deputada. E passamos ao ponto seguinte, que foi, como o relator, o Sr. Deputado Luís Monteiro não está presente, não pode estar presente na nossa reunião, pediu que fosse adiado este ponto, uma vez que é ele o relator. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 610/13, que solicita à Assembleia da República que inste o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural a proceder a obras urgentes de conservação e restauro da Casa da Pesca, património classificado, situado na Quinta do Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, e a garantir a preservação, divulgação e abertura ao público deste conjunto patrimonial. O deputado relator deve ser indicado pelo PSD.
Indicaremos ainda hoje, senhora.
Muito bem, senhor deputado. Muito obrigada. Passamos ao ponto seguinte, ponto 6, discussão do projeto de resolução número 179/13, recomendo ao Governo a preservação do arquivo histórico da RTP Madeira. Tem a palavra o senhor deputado José Carlos Barros.
Obrigado, senhor presidente. É para solicitar o adiamento também desta discussão.
Muito obrigada.
Senhora Presidente, não submeteu à votação a nota de admissibilidade da petição.
Ah, peço desculpa. Não, há pouco, no ponto anterior em relação à petição, não submeti à votação a nota de admissibilidade e isso tem de ser feito para cumprirmos os requisitos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E agora sim, então, passamos aos outros assuntos. Algum senhor tem algum assunto? Gostaria de dar conhecimento, melhor, em primeiro lugar, relembrar que no dia 7 de maio, às 15 horas, temos uma reunião conjunta com a primeira e a quarta comissões. De audição do Sr. Embaixador, que nos foi a requerimento do PSD, mas o Sr. Embaixador, que trata das questões relacionadas com o plano nacional relacionado com a desinformação. Portanto, relembro, senhoras e senhores deputados, dessa nossa reunião. Às 15 horas. E também dar-lhes conhecimento de que nós propusemos, as datas que propusemos ao Sr. Ministro da Educação para a audição regimental, ele não tem disponibilidade nessas datas e a essas horas e propõe que seja 9 de julho, que é uma terça-feira. Lhu, 7. Como? Falta uma. E por isso é que nós tínhamos proposto em junho, porque, como ainda esteve cá há pouco tempo, propusemos para junho. Mas as datas que propusemos, ele não tem disponibilidade. E acontece que eu em junho também tenho a reunião do Conselho da Europa. E, portanto, e há também umas jornadas parlamentares, não sei de que grupo parlamentar. Sei que estivemos a ver e também não tínhamos, ou seja, da nossa parte também não tínhamos alternativa nenhuma em junho. E, portanto, temos a Senhora Ministra da Cultura no dia 28 de maio, que quer para o regimento, para a audição regimental, quer a requerimento também do PSD, que concordou que pudesse ser na mesma altura a realização das duas reuniões serem realizadas no mesmo dia. E em relação ao Sr. Ministro, portanto, vou-lhe dizer que sim, que nós podemos no dia 9 de julho, é um dia de reunião da Comissão, portanto, será às 15 horas. Certo? Mais algum assunto? Senhora Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Apenas para informar os restantes membros da 12ª que o PS fará dar entrada de um requerimento para que possamos fazer uma visita ao Centro de Produção da RTP Porto, porque de facto foi uma questão que foi... houve várias questões suscitadas com esse Centro de Produção quando a audição do Conselho de Redação. e que nos pareceu importante fazermos uma visita às instalações para percebermos de facto se as questões que foram suscitadas aqui se confirmam, para, também, de facto, desde que cá estou, a Comissão ainda não foi ao Centro de Produção Norte e, portanto, parece-me também, de facto, importante que consigamos perceber um pouco como é que toda a estrutura do edifício ao Norte, neste momento, está a funcionar. E, portanto, nós daremos entrada, esta semana ainda, de um requerimento para que essa visita se faça o mais breve possível. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Ficamos à espera do requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, a Comissão ainda não foi ao Centro de Produção do Norte, houve grupos parlamentares que já lá foram, nomeadamente o PCP. Nós não nos opomos à questão do requerimento, nós só colocamos aqui uma questão. Nós estamos a pouco menos de um mês das eleições para o Parlamento Europeu, vai haver interrupção dos trabalhos parlamentares, as semanas e os tempos que se vão seguir às eleições do Parlamento Europeu, considerando a necessidade de finalizar um conjunto de trabalhos que estão pendentes em várias comissões, vão ser semanas muito apertadas de trabalho e acho que isto também tem que ser tido em conta com as propostas que são apresentadas, nomeadamente visitas e deslocações, numa comissão que assumiu já há algum tempo também cumprir um outro conjunto de visitas e deslocações que não vamos de todo cumprir, mesmo aquelas que foram definidas no início desta sessão legislativa, e não nos opondo à questão do próprio requerimento e ele sendo apresentado, nós não vamos estar contra, não é essa a questão, mas eu não posso deixar de colocar isto aqui, nomeadamente aos grupos parlamentares que são mais pequenos, que têm menos deputados, que querem estar presentes no conjunto das iniciativas que existem e que se revela muitas vezes manifestamente impossível pelo acumular de todas as coisas a que objetivamente nós também temos que dar resposta.
Obrigada, Sra. Deputada. Quando for apresentado o requerimento, será posto à discussão e à votação, como é normal. E depois veremos quando é que poderemos concretizar essa visita. E parece-me óbvio que, se essa visita se concretizar, que deveríamos aproveitar também para visitar mais alguma coisa, porque não é compensador justificar sempre, porque é a requerimento de um grupo parlamentar, mas estou a dizer que não é compensador fazermos apenas uma visita numa deslocação ao Porto. Nas outras vezes que nós fizemos, conseguimos fazer duas e três visitas e, portanto, também tentaremos conciliar isso. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sra. Presidente, peço desculpa, eu não queria de facto alongar esta discussão que irá ser tida quando da apresentação do requerimento, mas eu não podia deixar de subscrever ipsis verbis a intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, exatamente pelos mesmos motivos. De facto, para o CDS é muitíssimo difícil acompanhar todas as atividades, quer desta comissão, quer das outras, não temos um número de deputados suficiente que nos permita acompanhar todo o trabalho que no final da legislatura necessariamente se impõe. Há N grupos de trabalho desmultiplicados pelas várias comissões e nós não temos de facto o número de deputados suficiente para o efeito e por isso fica difícil gerirmos a agenda e mais, prejudica a nossa atividade no sentido em que não conseguimos estar em todas as iniciativas e deixa-nos alguns amargos de boca e isso de facto é complicado, só para deixar este lamento e sensibilizar os partidos para esse mesmo facto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, na próxima. Doutora Maria, o que é que me tinha dito sobre a visita aos arquivos? Que está prevista no próximo, na próxima semana. E? Ah, muito bem. Era para relembrar, era isso mesmo que eu ia fazer, era relembrar que na próxima semana temos a visita aos arquivos da RTP, dia 8 às 9h30, saída daqui, ou às 10 horas in loco. Está relembrado, agradeço aos senhores e aos senhores coordenadores que transmitam ao restante, que relembrem aos restantes membros da comissão. Muito obrigada e um bom resto de dia.